história de resistência.
Cultivando o presente para preservar o futuro.
Olá, queridos ouvintes, sou Vitor Mariano, do assentamento Abreu Vermelho. Esse é o nosso podcast da história de resistência de luta da Floresta Digital. Estou aqui hoje com a minha colega Fabiana de Acaraçu. Bom dia, Fabiana.
Bom dia, Vitor. Também estamos aqui com a nossa amiga Carla do assentamento Vermelho. Bom dia, Carla.
Bom dia, eu também estou participando daqui da entrevista com a nossa companheira
Luísa, que também faz parte, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, da Rede Floresta Digital. E nós estamos aqui hoje para entrevistar duas pessoas muito especiais do Quilombo Gibrié de São Lourenço, de Barcarena, no Pará. É a Regina Silva e o Luiz?
Luiz Fernando.
Bom, gente, eu queria saber de vocês, né, esse Quilombo Gibrié de São Lourenço, pelo que vocês já me contaram, tem uma longa história de resistência, né, por isso que a gente convidou vocês para participarem desse podcast. E eu queria saber um pouco, brevemente, para vocês contextualizarem a gente, um pouquinho da história do Quilombo. Eu sei que é longa, mas assim, um resumo, só para os nossos ouvintes entenderem de onde vocês estão falando, né?
Bom dia a todos, meu nome é Regina Silva. A nossa história ela vem lá de 1980, né? Quando as empresas começaram dentro do nosso território. E elas já vieram assim, muito agressivas. Vou tentar relatar rapidamente assim, o que aconteceu com meu avô. Chegou uma balsa com umas máquinas querendo entrar e meu avô foi lá e barrou. Eles falaram, não, mas aqui foi identificado como se não morasse pessoas. Não, tem sim, tem muita gente aqui. E um cidadão lá voltou no outro dia e trouxe um papel em branco para o meu avô, dizendo que era para ele assinar aquele documento que ele ia dar 60... Não lembro se cruzados. No momento está me fugindo aqui essa realidade.
A moeda,
tá? Então, aí meu avô pegou, que era só para passar o maquinário lá, assinou o documento. E quando ele veio no outro dia, já invadindo, derrubando roça, meu avô foi lá e disse, não, o senhor vendeu esta propriedade por esse valor. E assim, muitos, foi feito com muitos, né? Então, eles achavam, assim, por falta de conhecimento, eles achavam que eles não tinham esse direito, porque eles não tinham um documento da terra. E resumindo, com isso as empresas foram chegando, foram invadindo, muitas pessoas, através disso, foram passando necessidade, porque só viviam da roça. E as lutas que houveram foram individuais. Logo no início, elas não foram coletivas, que era a luta de todas. Todo mundo lutando individual, à sua maneira. Até que chegaram nas pessoas que eram de Belém, pegaram mais informações. Esses de Belém, dentro do conhecimento, aí foi que a gente foi chegando... E fomos, assim, tomando conta do nosso conhecimento, tomando conta dos nossos direitos, mas nunca foi fácil. Devido a essas empresas, muitos que viviam da roça, que não podiam mais cultivar suas roças, não podiam, que viviam da coleta, que pegavam os frutos que iam vender em Belém, começaram a passar necessidade, fome mesmo. Tinham pessoas que se alimentavam do lixo, porque as empresas iam, jogavam o lixo, assim, os alimentos, pessoas iam, pegavam carne, pegavam frango, coisa que eles não queriam mais, que iam usar. E era essa situação para se alimentar, né? Hoje, essa realidade, ela mudou. Hoje a gente tem o nosso território, hoje a gente planta, a gente tem projetos como das abelhas e flores, onde trabalha com as abelhas nativas, onde a gente trabalha o reflorestamento. A gente também tem um grupo de danças, arirambas, e outros projetos que a gente acabou
executando mais. Reforçando a questão dessa luta de resistência, eu sou de um tempo em que a gente já não passava, a gente não passa essas dificuldades. Mas eu sou de um tempo em que não era tão forte quanto era antigamente. Mas quando eu acabei vendo os registros de como foi toda essa luta, a gente acaba vendo aquelas questões de que as empresas faziam de tudo para que a gente saísse daquele local. Fazia com que eles limitavam os recursos, eles faziam com que os recursos ficassem muito escassos. A caça, a pesca, os cultivos. E isso, de certa forma, para eles acabou funcionando porque alguns acabaram cedendo a essa pressão. Isso fez com que muitas pessoas vendessem os terrenos que eram ao redor do nosso território. Mas, graças a Deus, teve aqueles, os meus pais, meus avós, os pais da dona Regi, da dona Regi, que lutam por esse nosso pedaço de terra, do nosso território. E cada vez que eu acabo vendo essa história, isso me dá muita inspiração, porque é uma história muito bonita. Eu acho essa história muito bonita da nossa luta. E vejo que a gente a cada dia aprende muito mais para fazer com que esse nosso cantinho fique mais bonito. A gente continua tendo aquela tradição de caça, pesca. Agora, com as abelhas, a gente cuidando delas, e os viveiros. Isso é uma coisa muito boa.
Bom dia, Luiz.
Bom dia.
Eu queria saber, diante desse processo organizativo de vocês e essa mudança de geração, foram duas realidades, uma de tentativa de apagamento da história de vocês e a resistência e a persistência de vivenciar no território e permanecer no território, né? Eu queria saber como foi feito esse processo organizativo. Qual foi o start que vocês tiveram para que vocês se organizassem burocraticamente e também nessa questão da defesa do território através das atividades?
Na questão burocrática, do que eu tinha lido, a gente ainda era um povo muito em questão de não ter nada que amparasse a gente. Mas logo depois foi criada a Constituição 69, né?
A 169. Primeiramente, né, a gente formou a nossa associação, né, através da associação, as redes que chegaram até a associação, as redes que a associação chegou até a rede, esse apoio foi muito importante, né, para ampliar o nosso conhecimento, para ampliar os nossos direitos, porque vocês perceberam que lá atrás eu falei que a gente lutava, mas a gente lutava individual, e sendo que o processo era o mesmo, a luta era a mesma. Só eram sítios diferentes, mas todos estavam passando pela mesma luta. Quando a gente se uniu, quando a gente foi para a associação, quando a gente legalizou a associação, que a gente passou a participar dos movimentos, aí a gente foi também fortalecendo o nosso conhecimento, né? Aí já apresentaram para nós advogado. Então, já chegamos já nos setores públicos, né? E é onde a gente foi buscar essa identificação, essa identidade de que, sim, o território era nosso, as leis que nos garantiam. E aí já, eu não vou dizer que ficou fácil, mas já começou a ter uma mudança muito, muito especial dentro do que a gente tá passando, né? A gente estava passando.
Me explica mais um pouco sobre abelhas e flores, por favor.
Também. O projeto Abelhas e Flores, ele começou em 2021 com o intuito de preservar a nossa flora, a nossa fauna com relação às abelhas. Porque a gente vê assim, que no mundo muitas pessoas acabam negligenciando um cuidado para essa questão. Assim, no nosso território, a gente tem muitas... Tem uma variedade muito grande de plantas. E algumas que a gente só vê ali e pensa, é mato, é planta. Uma das partes cruciais da nosso projeto é pegar essas plantas, multiplicar elas, cultivar, algumas vezes, sempre, colocar de volta na terra para que elas proliferem. E...
Vocês reflorestam, então, de alguma forma, né?
Sim. Tanto as plantas ornamentais, quanto frutíferas e medicinais.
E vocês eu já tive a oportunidade de estar lá no Quilombo, conhecer, muito legal o trabalho, e vocês têm um meliponário, né?
Isso.
E é isso que eu queria saber, assim, como é que vocês começaram isso? Vocês fizeram algum curso, alguma formação antes de começar?
O trabalho, o projeto Abelhas e Flores, ele é constituído da criação de abelha e também das mudas, né? Das mudas, que a gente também trabalha o reflorestamento, né? Mas quando a gente começou também, a gente começou buscando uma forma da sustentabilidade, né? Vamos sim trabalhar as abelhas nativas, que tem muitas. Vamos trabalhar o reflorestamento, mas de uma forma, através disso, que a gente também vinha a ter sustentabilidade, né? Por exemplo, assim, é triste o que eu vou falar, mas é pura verdade. Eu matava a abelha. Eu matava abelha, gente, depois que eu comecei, eu não mato mais nenhum inseto, né?
Importante.
Entendeu? Eu não mato principalmente abelha, né? Principalmente abelha.
E por quê?
Porque a gente foi ver o quanto que ela é importante na natureza. Gente, sem abelha o mundo acaba. Sem abelha o mundo acaba, porque vai parar de polinizar as flores, nós não vamos ter mais as frutíferas, não vamos ter mais as ornamentais, tá? A gente não vai ter mais as medicinais, porque são elas que fazem esse processo. E isso é muito importante. E com isso, a gente está fazendo o quê? Um novo reflorestamento, está mantendo as árvores mais frutíferas, porque através das empresas que causam poluição, as nossas árvores sofreram muito. As nossas matas sofreram, porque hoje ela já, antigamente era bacuri do tamanho do cupuaçu. Hoje você não vê mais isso. Entendeu? As nossas árvores frutíferas, elas já não são como antigamente, que eram muitas frutas. Hoje a gente tem muita dificuldade. E através desse trabalho aí, das abelhas, fortalecendo, é que a gente consegue pelo menos manter um pouco do que era antes, né? Então, esse projeto aí, dentro da nossa comunidade, não só ele, nós temos outros projetos, mas ele também é fundamental para o nosso território.
Eu só queria ressaltar uma coisa quando o pessoal vai assim, falando assim, a gente tem meliponário, a gente tem abelhas, já penso logo no mel, eles acabam esquecendo do própolis, da cera que pode ser criada. Eu acabei encontrando uma amiga, que hoje em dia é uma grande amiga, num curso de audiovisual que foi dado pela nossa organização, de que ela precisava daquela cera para poder produzir esmalte de unha mesmo. Isso também é uma iniciativa muito bacana de outra comunidade que estava em conjunto com a gente.
Isso é novo, né? Não sabia.
Lembrando aos nossos queridos ouvintes que nós que fazemos parte de pequenas comunidades, muitas das vezes somos esquecidos pelo poder público. Você sendo um jovem negro, fazendo parte desses projetos, o que isso significa para você?
Esse projeto é uma questão que dá voz para a gente, para essa parte da comunidade. A gente sente que está sendo escutado. Porque, assim, não que a gente não tivesse em outros projetos, mas esse, por conta de ser no nosso quintal, né, faz com que a gente possa ter mais voz em outros lugares. A gente vai ter palanque na COP30, não sei.
Olha, estamos na luta, não só nós, né, como todos nós. Associações, quilombos, né? A gente vai. Eu vou usar uma expressão meia chula. A gente vai ser lá onde o Judas perdeu a bota, né? E sendo que nós somos, entre aspas, os principais, né? Mas ela veio de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Aí é meio complicado, mas nós estaremos lá e vamos nos fazer ouvir. Porque a gente vai estar lá no meio, lá com as nossas canções, com os nossos batuques, com as nossas histórias, com os nossos cartazes e tudo que tivermos direito.
Sim, sem contar que no nosso início, a gente, nossas excursões para poder fazer esses cursos era só em Belém, a gente fazia lá em Barcarena mesmo, às vezes ia Batuba. Só que agora a dona Red foi para São Paulo para poder fazer as exposições, ver sobre os melhores de lá também. A Nietzsche, ela também foi para São Paulo, não me lembro os outros lugares que ela foi agora, me fugiu a mente. Mas está fazendo com que a gente se expanda, conhecendo mais os outros locais. Aqui também, uma viagem muito, muito, muito gostosa de se fazer. Gostando muito.
É, lembrando aí essa fala de São Paulo aí, a gente viu assim, né? Quando a gente começou, a gente achava assim que já estava bom do jeito que estava, né? Mas essas viagens para São Paulo que a gente fez, a gente viu o quanto que a gente ainda é pequeno, entendeu? E tipo assim, né? A gente foi com recurso próprio. Porque vai ter situações que a associação não vai ter como bancar, entendeu? Então, a gente foi com recursos próprios, porque a gente não pode só dizer assim, não tenho, não posso, não vou. Eu não tenho, não posso, não vou, vamos para as rifas, vamos para os bingos, vamos para o que precisar para que a gente possa ter representatividade, para que a gente possa buscar esse conhecimento, entendeu? Nós tivemos curso lá de cerveja, a gente tem aquele também, hidromel. Não que não tenha aqui, mas a gente achou que o de lá, porque é São Paulo, né? Que era São Paulo, a gente achou que lá também seria hidromel, né?
Sendo um lugar conhecido como nós, muitas das vezes somos esquecidos, mas lembrando que nós dizemos sim à Amazônia de pé, que nós somos protetores da nossa natureza.
Sim, exatamente, entendeu? Então é muito importante que a gente não abra mão do nosso conhecimento. Não vai ser fácil. Vou falar aqui uma fala do meu marido. Tu escolhe. Eu me lembro benzinho que a nossa associação, né? Nós temos lá associações que não têm o CNPJ. E uma das coisas que a gente viu é a importância de se ter o CNPJ. Não estou dizendo que as outras por não terem não é importante, não estou dizendo isso. Mas eu me lembro ele defendendo, né? O quê? A associação da minha mulher até CNPJ tem. Tem uma associação que não tem. Ah, para mim foi maravilhoso quando ele pensava. Não, sim, pelo CNPJ, mas para ele entender da importância da gente estar lá, entendeu? Porque, no caso, assim, às vezes a gente se cala por achar que o que a gente pensa, o que a gente tem em mente, ou assim, o conhecimento que a gente tem, não vai ajudar em nada. Não, não, não deve ser isso, porque vê aquela pessoa que vem, que fala bem, o teu conhecimento que é tão importante, tá calado lá porque tu acha que...
Tão errado.
Tu acha que não vai valer a pena, né?
Sim. Muitas das vezes não tem, não consegue o CNPJ por falta de apoio. Então a união é uma coisa muito importante, principalmente dentro das nossas comunidades,
com
né?
Certeza.
Gente, o papo tá bom, mas a gente tem que liberar a dona Regi, que ela também está aqui fazendo oficina nesse encontro da Rede Comunitária Flores Digital. Mas a dona Rede tem mais um recado aí para dar para a gente, que ela está me dizendo aqui.
É assim, né? Que são tantos projetos assim que a gente acaba assim... Meu medo é assim, que eu coloque só os abelhas e flores e esqueça os colegas lá atrás que estão em outros projetos. Mas olha, gente, nós temos a TBC, que é Turismo de Base Comunitária. O turismo de base comunitária foi muito importante. Foi não, ele é muito importante porque ele agrega todos os demais projetos. Porque com esses projetos lá, aí tu vai inserir os turistas a conhecer todos eles. E é justamente no turismo de base comunitária que os outros projetos vão aparecer. Gente, olha esse pecado, esqueci de falar da minha cachaça saborizada.
É verdade, já tive a chance de experimentar. É muito boa.
Olha, pessoal, vocês lembram daquelas cachaças que os nossos antigos faziam, né? Pois é, hoje, né? Hoje eu estou trazendo para dentro da nossa comunidade essa lembrança, né? Aí usando jambu, usando jenipapo, abacaxi, o caju, gengibre e tudo mais que tiver. Eu procuro sempre trabalhar na fase das frutas, entendeu? Isso aí fica aí como um toque aí, que a cachaça saborizada é boa, gente, muito boa.
Olha, eu queria ressaltar aqui também que não é só os mais velhos que gostam, não, a nova geração também, porque, olha, eu levei uma cachaça que ela fez para um aniversário, ela foi famosa lá, que o pessoal não, porque eu levei uma garrafa pequena, mas o pessoal tava querendo muito aquilo lá.
Não duvido não, é boa mesmo, acho que todo mundo que aprecia...
viu? É massa, é massa.
Pronto, fez o merchan. Não sei se meus colegas querem falar mais alguma coisa antes da gente encerrar aqui, mas se é o momento de encerrar, queria muito agradecer a presença de vocês, né, nesse primeiro episódio do podcast Histórias de Resistência. E que muitos, que a voz de vocês continue ecoando, que vocês continuem produzindo e possam ganhar mais esse Brasilzão, quem sabe o mundo. Então, de parabéns pelas iniciativas.
Agradeço, foi um momento especial conhecer um pouco da história de vocês. Isso é muito importante, porque muitas das vezes somos esquecidos, né? Que a nossa voz possa ir longe.
Obrigado, Luiz e Dona Regi, por compartilhar mais uma história que fundamenta a sua comunidade.
Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado por convidar a gente para essa estreia. Muito bacana.
Eu tô me sentindo muito importante, importantíssima.
Importantíssima.
É mesmo. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.
História de Resistência.
Cultivando o presente para preservar o futuro.
Concepção, roteiro e edição:
Fabiana Alves,
João Riquelme,
Luiz Fernando Rocha,
Vitor Mariano,
Pedro Guedes,
Carla Pereira,
Luísa Silente. Essa é uma produção Rede Comunitária Floresta Digital, uma parceria entre DW Academy e Projeto Saúde e Alegria, cofinanciado pela União Europeia.